Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Dons na igreja, serviços, capacitação para serviços que o Espírito Santo dá para os crentes. O apóstolo Paulo faz uma lista em Romanos 12 e nós estamos averiguando de uma maneira um tanto quanto detalhada cada dom deste. O título da pregação hoje é Contribuindo sem Interesse e Presidindo com Seriedade. São os dois dons que nós vamos examinar hoje. Pensei em ver três, mas talvez fosse um pouco mais longa a mensagem, eu preferi só esses dois mesmo. Vamos a Romanos 12 e 8. Estamos falando já de alguns dons, e a lista continua, ou que exorta, façam com dedicação. Já comentamos na mensagem passada. Hoje nós vamos ver o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o Teu Espírito esteja conosco, levando a Tua palavra. A simples palavra, simples, mas profunda, séria, que toca, que edifica, que mexe, que transforma, que torna mais parecido com Cristo. Obrigado por essa palavra maravilhosa, que essa pregação seja baseada nela e que todos sejamos edificados. E como o irmão Daniel orou no começo, se tem alguém aqui predestinado pela tua graça, pelo teu poder, tua soberania, e que chegou o dia da conversão desta pessoa, que assim seja e tenhamos o prazer, o privilégio de assistir conversões aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. O que contribui? A palavra no grego é formada de duas palavras, que quer dizer, uma quer dizer companhia ou estar perto, e a outra quer dizer dar, contribuir. Então, é uma palavra mais rica do que simplesmente contribuir, apesar de que a tradução é contribuir, porque nós não temos uma palavra para traduzir exatamente a outra que é mais rica. Então, significa o quê? Estar perto de alguém para dar, estar pertinho para dar, ou seja, compartilhar. É a ideia melhor. Romanos 1 e 11, nós temos essa palavra. Diz assim, Romanos 1 e 11. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados. Repartir, essa ideia. Está perto para contribuir, para dar e compartilhar. Na minha maneira de entender, aqui o contexto é muito claro, que se trata de coisas materiais. Dinheiro, comida, roupas, objetos, quem quer dar? O que contribui, faça com liberalidade. Essa palavrinha é muito gostosa. Ela significa com sinceridade, sem egoísmo, sem segundas intenções, sem esperar retorno. Com singeleza de coração. Essa é a ideia. Lá em Efésios capítulo 6, nós vemos essa ideia também clara. Efésios capítulo 6, versículos 5 e 6. Olhem lá. Efésios 6, 5 e 6 diz, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. De coração já dá uma boa ideia aí. Mas aí vem, versículo 7. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não a homens. A ideia aqui é a mesma. De boa vontade, com sinceridade. Jesus não usou essa palavra exata, mas tocou nesse ponto quando ele disse em Lucas capítulo 6, versículo 35, eu quero ver com vocês. Lucas 6, versículo 35. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai. O que está escrito agora aí? Sem esperar nenhuma paga. Você que gosta de grifar sua Bíblia, grife. Sem esperar nenhuma paga. É exatamente a ideia que Paulo quis dizer com a palavrinha lá, traduzida por, com liberalidade. Dê de coração, dê de maneira simples, sem esperar retorno, desinteressadamente. É isto. Pelo simples prazer de dar, de ajudar o outro, de agradar a Deus. E ponto final. Tá bom. A Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, não é? Não. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Não precisa abrir porque eu já disse. Está lá desse jeito. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. O assunto aqui é dinheiro, é bens, é coisa que vale, ou valem. O homem é extremamente agarrado ao dinheiro. O homem, de maneira geral. Junto com o dinheiro vem conforto. Vem o prazer de possuir. Vem o gosto do poder. Quem tem dinheiro tem poder. Mexe com vidas. Toma decisões que afetam os outros. Manipula o que quiser. É forte. A propriedade do dinheiro gera situações em que o egoísmo do homem, a vaidade do homem são exacerbadas. E todas essas coisas agradam muito à carne. O homem tem obsessão de agradar a si mesmo, num egoísmo absolutamente doentio. E a ideia de dar, ela é diametralmente oposta a essa tendência. Dá a diminuir. Se eu tenho 20 reais e eu dou 5, eu fiquei com 15, eu diminuí. Dá é decrescer, é subtrair, é ficar com menos. Bom mesmo é o contrário, é receber. São verbos agradáveis aos nossos ouvidos. Ganhar, ter mais, receber, ser aumentado, premiado. Venha, venha. Quanto mais melhor. É assim que o mundo vê as coisas. Só que, neste ponto, como em muitos outros, o cristianismo é invertido com relação ao mundo. Podia dizer o contrário, né? Vamos tomar o cristianismo como padrão e o mundo é que é invertido com relação ao cristianismo. O dar é próprio do coração de Deus. Faz parte da natureza dele dar. Ele deu o que é para nós de mais valioso? Quem é salvação? Não. O filho, João 3,16. Aliás, parênteses, conversando com o Tiago sobre as minhas pregações sobre temas mais básicos e importantes da Bíblia, eu tenho uma Bíblia velhinha já que eu marco todas as passagens que eu já preguei. Digo, Tiago, vamos lá ver qual foi a última vez que eu preguei João 3,16. Bora. Vamos lá, abri. Quase caio para trás. Zero. Eu nunca preguei sobre João 3,16. Podem esperar que é breve, se Deus quiser. O pregador, geralmente, às vezes, de uma maneira instintiva, ele foge de passagens assim. Salmo 23. Mas só preguei. Alguns anos atrás aqui, o Jota, há pouco tempo, falou. E passagens muito clássicas, ele foge. Quase instintivo, porque é tão batida e tão conhecida, dá a ideia que não vai dizer novidade, mas vocês vão ver. Porque são passagens, às vezes, decoradas, quase como papagaio. Como nós decoramos e não aprofundamos. Pois bem, João 3,16, quase todos aqui sabem de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que... Qual é o verbo? Dá. Porque deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o seu próprio Filho. E o Filho nos deu o que de mais valioso? Ainda não. Ele próprio. João 10, 17 e 18. Interessante. Todo mundo lembra que o Pai deu o Filho. Mas talvez nem muitos lembrem que o Filho deu-se a si próprio. A nós é próprio do coração de Deus dar. O que é dom? Um presente do Espírito Santo a nós, dando. Que é o nosso assunto, dons. Dar, Deus gosta de dar. João 10, 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Disse de novo duas vezes atrás da outra. Eu dou a minha vida. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Coisa bonita. Agora vamos à salvação que vocês tanto falaram aí, de mais valioso que Deus nos deu, nossa fé. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós. É o que de Deus? Dom. O que é dom? Presente. É presente de Deus. É dado por Deus. A fé que você tem, que lhe salvou, é dada por Deus. As boas obras que nós fazemos foram preparadas por Deus para que nós as praticássemos. Ele nos deu as nossas boas obras. Efésios 2 e 10. Efésios 2 e 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Antes que você pense, mas uma coisa é minha, as minhas boas obras, essas são minhas. Não. São sim, no sentido. Mas há um sentido antes dessa, e maior do que este sentido, é que Deus deu para você andar nelas. Você é responsável pelas suas más obras, você é responsável pelas suas boas obras, sim. Sem tirar a nossa personalidade, a nossa responsabilidade pessoal pelo nosso andar, sem tirar, mas ao mesmo tempo deixando claro que Deus preparou até as nossas boas obras. Tudo vem de Deus. Irmãos, vocês sabem que eu poderia citar versículo após versículo, que Ele nos dá tudo. O nosso sustento, o nosso dinheiro, nossa saúde, tudo vem de Deus. 100%. Seria absolutamente natural para nós, que agora temos a natureza dele, que foi implantada em nós crentes, que nós tivéssemos prazer em repartir o que nós temos, porque nós também ganhamos. Esse é um princípio divino belíssimo. Mateus 10 e 8. Romanos 10, Mateus 10 e 8. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebestes, de graça dai. Eu sei que o contexto aqui são poderes que aqueles homens receberam de Cristo. Para aqui escrito, curai, expelir demônios e tudo. Vocês estão recebendo esse poder de graça? Passem de graça, não cobrem não. Passem de graça. É o princípio, mas eu vou aplicar então aqui. Você recebe de graça o seu salário. De graça, pastor. Você não vê o meu suor lá derramado, não? Não. Não é de graça pela parte do seu patrão. da parte do seu patrão, do seu empregador, não é de graça não, porque está pagando o seu suor, certo? Mas quando você olha do ponto de vista de Deus, é de graça. Porque ele está lhe dando através do seu empregador. Mas nunca confunda uma coisa com a outra. Você fez jus ao seu salário aos olhos do chefe, de quem vai lhe pagar. Aos olhos de Deus, tudo é dele, é de graça que ele lhe dá. Porque a saúde vem da onde? Para você levantar e sair e trabalhar, de onde vem a sua inteligência que você serve, sua capacidade de raciocinar, tudo o que você tem. Agora experimente, você tem alguns surtos de amnésia, um probleminha, para ver se você não vai demitido ligeirinho. Então você trabalha e ganha, porque Deus lhe dá tudo o que é necessário para você ganhar. Então ele está lhe dando o salário também. Então não ache que é grande coisa você receber seu salário no fim do mês, achando, eu recebi isso. Pode ser um salário mínimo, ou pode ser milhões e milhões, você ser um grande empresário ou um milionário qualquer. Mas tudo vem de Deus. Até esta água. Obrigado. É a falta desta noção que nos faz mesquinhos. O ideal é que nós tivéssemos prazer em dar. Não é que achássemos ruim. Não, eu não acho ruim dar. Pronto. Já é grande coisa, né? Eu não achar ruim, dá. Não, não é grande coisa, não. O correto é gostar de dar. Infelizmente, o velho homem ainda é muito forte dentro de nós. Quer uma medidazinha do seu velho homem, da sua carne dentro de você? Veja o prazer que você tem em dar. Veja o prazer que você tem em dar. Estou falando dar. Não é cumprir alguma obrigação. Dar graciosamente. Você gosta de dar? Você não gosta? Tem horror? A ideia de abrir a mão para tirar um real? Sua carne está grande em você ainda. Muito forte. Nesta área, pelo menos. O antigo egoísmo, que deveria estar completamente morto, está vivinho. E bem ativo dentro de você, se é o caso. E esse egoísmo está o tempo todinho muito empenhado em fechar o seu coração e o seu bolso. Nós precisamos estar alerta, irmãos, para que isso não aconteça. Nunca esqueçamos que uma das marcas registradas de um crente é o prazer de repartir. Este é um dos pontos que deve nos distinguir dos que não são salvos em Cristo. Enquanto o mundo quer mais e mais, os salvos devem compartilhar as necessidades uns dos outros. Está no próprio Romanos 12, mesmo capítulo. Eu estou lendo o versículo 8. Mas no 12, lá no 13 tem, lá. Romanos 12, 13. Compartilhai as necessidades dos santos. Faz parte. É triste observar que quando alguém faz uma doação aqui para a igreja, alguém ajuda o outro de maneira mais forte, se destaca. Por quê? Porque os outros não dão. Se todos dessemos de uma maneira farta e abundante, obviamente essa fartura é proporcional ao que cada um tem, não haveria tanto destaque assim. Precisamos nos exercitar mais em contribuir, em abrir mão do que é nosso, em repartir. E tratar diante de Deus, se é que nós temos uma fé fraca neste ponto, que é provavelmente o que acontece. Achamos que se nós dermos, nós vamos ficar sem o que nós damos. Pergunto eu, e daí? Quem disse que é melhor você estar com os 20 reais no bolso ou 15, depois ter dado aqueles 5 para quem lhe pediu, sei lá? Quem disse que é melhor você ter 3 mil na poupança do que 2.700, porque você deu 300 para alguém, para a igreja, para alguma causa, alguma pessoa? Quem disse que é melhor os 3 mil guardadinhos lá e o coraçãozinho fechado do que 2 com o coração aberto diante de Deus e agradando a Deus sem os 1.000? Que matemática é essa? Não vão usar muito a matemática para as coisas de Deus, não, que vocês vão se dar mal. Porque não funciona assim. 2 mais agradar a Deus é muito melhor do que 3 mais 0, em termos de agradar a Deus e coração fechado e duro. Olha a matemática pura e fria nas coisas de Deus. Não funciona. Ele dá um jeito do seu dia desaparecer ligeiro. Sua matemática também nem sabe somar. Sumiu. Quem fez sumir? Quem fez as crises na sua empresa, nos seus negócios, na sua casa, no seu emprego? Quem provocou as crises? Deus. Sempre em termos de castigo e de punição? Não sei, não estou dizendo isso. Mas muitas vezes, certamente que sim, às vezes ele pode provocar uma crise financeira em alguns de nós, que estamos sendo fiéis em tudo, até muito liberais, mas com outro propósito. Então não há uma promessa, como muitos aí do falso evangelho pregam, dê que Deus vai dar é mais. Não, não. Então pode alguém ser muito bondoso, muito liberal, financeiramente falando, e ainda ter alguma crise financeira. Sim, porque Deus quer provar, Deus quer testar. É um outro propósito. Mas não pensem que muitos aí não estão em crise financeira por causa disto. Que Deus desagradou-se ou está desagradando-se deles. Vamos ver se essa poupança não baixa. Vamos ver. Não é do seu jeito, mas é do meu. Deus falando. Irmãos, nós precisamos temer mais a Deus. Temer mais a Deus. E outra coisa, quem é que garante, se você tem os seus tais 2.000 e dá 1.000, que Deus não devolve mais 2, fica 4? 3 menos 1, 4. Gostou da matemática de Deus? Pode ser. 2 menos 1, 4. Por que dá mais 2? Porque quis. Dá. E pode não dar, ou ele pode dar. Mas você tem poder. E é muito bom agradar quem tem poder. É muito interessante observar que o Espírito Santo dota alguns crentes com a capacidade específica de repartir. Então, é o que Paulo diz. Aos que gostam de dar, têm esse dom, apenas um alerta. Deem com naturalidade. Não esperem nada de volta. Mas sabe de uma coisa? A volta vem. O retorno vem. Não em forma obrigatória de dinheiro, não. Mas em felicidade. Em paz interior. Atos 20 e 35. Grife essa daí. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Que coisa linda. Você tem experimentado, irmão, irmã, essa verdade na sua vida, que mais bem-aventurado é dar do que receber? Olha, talvez você esteja pensando o tempo todinho no seu chamado dízimo. Pense não. Pense não. Porque essa é uma obrigação. Eu digo chamado dízimo porque 10% é uma boa base. O Novo Testamento não diz que vai ser 10%, o Velho diz, mas o Novo diz, não diz. Mas geralmente falamos como dízimo. Vamos dizer, aquela contribuição financeira proporcional ao seu ganho que você proporciona à igreja todo mês. Ao mesmo tempo que ela deve ser livre e espontânea de boa vontade, irmãos, ela é uma obrigação. Obrigação cristã que você tem. Então o tempo todinho aqui, talvez devesse ter dito isso no começo, comecei a falar, não fique pensando no seu dízimo, não. Que a liberalidade é o que passa disso. É o que você abre mão além dos tais 10%, 8%, 12%, sei lá quanto é que você estabeleceu diante de Deus, tirado do seu salário. Mas é o que passa, é o que é para você, guardado para o seu uso, para o seu usufruto. Aí você abre mão desse. É esse aí. Esse é o que dói no bolso. Depois de tirar despesas, de tirar imposto de renda, de tirar os remédios, de tirar e tirar, pastor, você não sabe quanto é que fica? Não sei, nem quero saber, mas Deus sabe. Lembra da viuvinha que Cristo honrou? Ela deu até do que ela não tem. Graças a Deus pelos que têm esse belíssimo dom entre nós. Exercitem-no, irmãos, que têm esse dom mais e mais e mais. Deem uma demonstração nesta igreja do que é ser liberal, do que é repartir. Puxem esta igreja para o patamar de uma igreja feita por pessoas que gostam de dar, que ajudam, que não se incomodam em ter menos. Deixem constrangidos os que são duros de coração e fechados de bolso. Afinal, dar é obrigação cristã. Todo aquele que é salvo em Cristo deve sentir o peso dessa responsabilidade. E que cada um de nós se disponha a ser mais trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. Pedir a Ele, Senhor, quebra essa casca desse cofre no meu coração que está duro de ser aberto. Me ajuda, Senhor, para que eu esteja mais pronto a compartilhar. Hoje pela manhã o irmão Vicente falou que casais desta igreja querem ir para o encontro de casais daqui a 2 semanas e não tem dinheiro. Ajude! Foram deixados envelopes ali fora, ali atrás, para quem quiser contribuir. Ajude esses irmãos. Estou dando um exemplo. Aliás, muito circunstancial, que é o que está na minha cabeça, na minha mente, o encontro agora aí. Ajude, dê sua contribuição. Se é R$1.000, se é um, não importa. É o que você pode, é o que está na sua vontade. Faça isso. Contribua. Seja liberal. Assunto encerrado. Segundo dom que eu vou falar hoje, que não tem nada a ver com generosidade. Voltemos a Romanos 12:8. O que preside com diligência. Preside é bem traduzido aqui. Significa estar à frente ou superintender. Essa palavra é usada em 1 Tessalonicenses, vamos lá, capítulo 5, versículo 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam e os que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Palavra presidem, o Senhor é exatamente essa palavra. Mais algumas páginas, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Vemos então desde o início que já havia pessoas que presidiam a igreja. E agora, 5:17, 1 Timóteo, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem. Está aí o verbo. Com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. É evidente então que os presbíteros têm o dom de governar ou de presidir. O presbítero e pastor e bispo são funções diferentes para as mesmas pessoas. Entendo, eu já expliquei isso algumas vezes aqui na igreja. Mas essa passagem indica aqui que o pastor, como nós usamos, escolhemos o termo pastor, poderia ser presbítero ou bispo. São termos bíblicos todos os três, mas costumamos dizer pastor. Então que o pastor da igreja, ou no caso de vários pastores, o pastor, entre eles, o pastor titular, deve ser o presidente da igreja. Há esta ideia entre os batistas regulares, e eu acho a ideia correta. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, nós vamos ler sobre dons de governo. Eu quero ir lá, isso é importante. A palavra é outra, mas é praticamente óbvio que se refere ao mesmo dom. 1 Coríntios, capítulo 12, que é outra lista dos dons, versículo 28, diz assim: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos. Pronto, está aí o que eu queria mostrar para vocês. Governos. A palavra lá, no grego, é kibernesis, de onde vem cibernética. E eu confesso que não sabia o que era cibernética. Mas fui olhar no dicionário. Diz assim: ciência que estuda as comunicações e o sistema de controle, não só dos organismos vivos, mas também as máquinas. Significa governar, controlar, pilotar. Em Atos 27:11, falando de navio, Paulo fala do piloto. Piloto do navio. É exatamente a mesma palavra. Piloto. O que governa. No caso, o navio. Então, aqui, quando Paulo diz em 1 Coríntios 12, 28, dons de governos, é dom de pilotar, de dirigir. Obviamente, a igreja. Os dons são exercidos dentro de uma igreja. Não tem sentido um dom fora da igreja. Deve estar incluída nesse dom, que, aliás, é quase óbvio, mas é interessantíssimo isso aqui, a ideia de sabedoria do alto para aqueles que dirigem. Na Septuaginta, é uma versão grega do Velho Testamento, feita uns 200 anos antes do Senhor Jesus Cristo. Em Ezequiel, capítulo 27, vai lá por curiosidade. Ezequiel foi escrito em hebraico, mas a Septuaginta é uma tradução grega do hebraico. E tem lá essa palavra, Ezequiel 27, 8. Olha a coisa interessante. Ezequiel 27, 8. Os moradores de Sidom e de Arvade foram os teus remeiros. Os teus sábios, ó Tiro, que se achavam em ti, esses foram os teus pilotos. Então, na Septuaginta, que é em grego, a palavra é kibernesis, a mesma palavra que Paulo usou aqui em 1 Coríntios 12. A ideia, então, de que os sábios foram os que te governaram. E era altamente se esperar que Deus desse sabedoria dele, do alto, para aqueles que governam a igreja dele. Mas, voltando a Romanos 12, Paulo tinha uma orientação para os que governam. O que preside, embora ele usou aqui no singular, o que preside com diligência. Essa palavra é muito interessante. Ela significa afobação, pressa, ansiedade, diligência, zelo. Vou ler aqui o erudito Strong, que definiu essa palavra de duas formas. Primeiro, ansiedade em executar, promover ou empenhar-se por algo. Segundo, fazer com diligência, com toda diligência, interessar-se com muita seriedade. Achei bom. Muita gente me chama de ansioso. Faz parte. Parece que faz parte do dom de governar, ser um pouco apressado e querer fazer as coisas com certa ansiedade e seriedade demais. E eu não estou aqui justificando erros. Mas eu confesso que achei bom ter visto isso aqui. Tem algo aí de ansiedade em quem quer governar uma entidade, ainda mais uma igreja, juntamente com outra, no governo só. Aliás, a igreja se governa em última análise, mas eu sou o pastor titular desta igreja, o peso da pilotagem é muito grande. Isso gera uma responsabilidade, uma intensidade no fazer e uma certa ansiedade. Nada a ver com aquela ansiedade E Mateus 6, não vos inquieteis escondido de amanhã, andeis ansioso. Aquilo é outra coisa, ele está preocupado com o que vai comer, vestir. Não, estou falando de uma ansiedade totalmente diferente. Muitos até confundem, dizem que tudo é pecado. Não. Então aquela ansiedade de querer fazer, de estar muito zeloso, interessadíssimo em ver resolvido. E ver implantado um sistema, implantada uma ideia, realizado um projeto, tirado um pecado de dentro. Como parece que tiramos aqui um recentemente, nos últimos 2, 3 meses. É isso mesmo. Agora, quanto a essa questão de governantes na igreja, não é à toa que muitas denominações, como os presbiterianos, por exemplo, e algumas igrejas, adotam um sistema de governo pelos presbíteros ou pastores. Uma igreja do conhecidíssimo John MacArthur, pastor americano, escritor. Não é questão de estar certo ou errado, é questão da ênfase. Porque a Bíblia joga, de fato, ênfase sobre pessoas com o dom de presidir e governar as igrejas. Então, esses que jogam o peso da igreja, praticamente todo, às vezes todo mesmo, em cima de um grupo, eles estão dando muita ênfase a essas passagens que mostram esse dom e que exigem de certos homens o governo da igreja. Porém, por outro lado, a Bíblia fala também, enfatiza a igreja reunida como igreja em assembleia. Uma igreja que tende para o outro lado exagera em deixar tudo seja resolvido numa assembleia. Eu acho que a solução é o equilíbrio. Eu estou convicto, pelos meus estudos pessoais, não porque sou pastor de igreja batista regular, que a igreja é soberana, como corpo de Cristo. Não tenho a menor dúvida disso. Ela determina para onde ela quer ir. Mas, ela faz isto sob uma orientação que deve ser forte, presente, intensa, o governo, a presidência de homens com o dom de governo. Da maneira como pode ser um extremo deixar todo o governo na mão de alguns homens, entendo que também não é razoável deixar a igreja sem liderança, sem piloto, sem governo. Seja como for, a igreja precisa de homens que a presidam e que tenham a maior responsabilidade nessa presidência. Esses homens, e eu entendo que entre eles, um, o pastor da igreja, que deve ter aquela responsabilidade maior, porque 2 ou 3 repartindo exatamente as mesmas responsabilidades, não funciona. Alguém tem que tomar uma decisão quando alguma coisa encontra um impasse ou coisa assim, não ainda a nível de assembleia, óbvio. Muitas coisas não vão para a Assembleia. Eu acho que o sistema de governo da Igreja Batista Manancial tem andado dentro deste equilíbrio. Talvez alguns poucos estranhem que os assuntos cheguem tanto quanto moídos do Conselho Geral para a Igreja decidir. E gostariam que os assuntos viessem cruz para serem amplamente discutidos na Igreja, como se o Conselho servisse apenas para trazer os assuntos. Eu informo a esses que não pode ser assim. É mais uma igreja com mais de 200 membros como a nossa. Os homens que governam a igreja têm a obrigação de ir muito mais longe do que apenas trazer assuntos. Eles precisam exercitar os dons, o dom deles de governar. Então que governem, porque existe o dom. Preciso analisar, sugerir rumo ou rumos à igreja. Eu já vi igreja discutindo em sessão a cor de parede, cor de uma porta, uma sessão. Acho que é um exagero. Jogou muita ênfase demais para as passagens bíblicas que falam da igreja resolvendo coisas em assembleia. E entendo que homens que tomam todas as decisões da igreja estão enfatizando demais as passagens que falam nos dons de governo e que falam na obrigação de certos homens de governarem. As duas coisas devem andar paralelamente. Compete aos pastores e líderes de uma igreja reconhecerem, então, os que são dotados deste dom e apontá-los para que a igreja os faça líderes. Os líderes não devem se fazer a si próprios. Os líderes devem ser feitos pela igreja. Deixa eu mudar a palavra feito por confirmado. E quem faz mesmo é o Espírito Santo, que dá o dom. Mas cabe à igreja, especialmente através dos seus líderes, notar, observar e indicar à igreja. E a igreja ratifica, confirma, reconhece esses que têm esses dons. Já encerrando, quero lembrar que esse dom não é simplesmente a capacidade de administrar alguma organização. Mesmo um crente que administre bem o seu negócio lá fora, sua empresa, o seu lar, não significa que ele vai ser bem sucedido no governo da igreja. É preciso que seja um dom do Espírito Santo de Deus. A igreja entregue a pessoas sem esse dom, será como um navio sem piloto. Será uma igreja confusa, igreja sem rumo, vai para lá, vem para cá e não tem um rumo seguro. Graças a Deus pelos que têm o dom de governo aqui na igreja. Orem por eles, porque levam uma carga muito grande e vão dar conta diante de Deus. É um peso grande demais. Quanto a nós que temos esses dons, esse dom, sejamos extremamente diligentes, como a Bíblia requer. Cuidadosos, atenciosos, responsáveis, sérios e quase ansiosos em querer fazer o bem, fazer bem feito e ver a igreja andando em rumos cada vez melhores. Que Deus nos abençoe. E eu quero uma última palavra para pessoas aqui sem Cristo, que ouviu e talvez tenha ficado com desejo também de receber alguma capacitação dessas, tal desses dons que o pastor tanto fala aí. Dom de dar. Puxa, eu sou tão fechado, sou tão pão duro, miserável, como dizem as palavras, né? Muquirana. Mão de vaca, é? Tem essa? Mão de vaca, agarrado. E eu reconheço que sou. Mas o pastor diz aí que quem se converte recebe a natureza nova e gosta de dar, ou deve gostar, deve buscar isso, mas é o Espírito Santo que dá. Ah, pois eu quero. E o pastor falou aí de capacidade de dirigir a igreja, governar. Puxa, deve ser tão gostoso, mesmo pesado como ele diz que é. Está no governo de uma igreja, está no conselho de uma igreja. Ah, como seria bom, eu queria tanto. Ótimo que você queira. Mas antes disso, antes de querer receber esses dons, precisa receber a Cristo, a salvação que Ele oferece para você. É o primeiro passo que você vai dar nesse rumo de ser mexido por Deus, manuseado por Deus, trabalhado por Deus. Você quer ser trabalhado por Deus, meu amigo ou minha amiga? Que maravilha! Não tem coisa melhor no mundo. Alguém acordar e pensar: eu pertenço a Cristo e eu sou trabalhado por Ele e quero me dispor mais. Tenho um dom, tenho dois, tenho dez. Aliás, não sei nem que dons eu tenho, mas eu tenho servido de alguma forma. E é tão gostoso ser trabalhado por Deus. E é mesmo, amigo ou amiga. E peça a Deus para lhe dar esta fé, como já falei na mensagem. Ele é que dá, para que você receba de graça. Não vai querer pagar por esta fé, que você não vai conseguir. Então, ah, mas eu tenho ido para os cultos, não tem mérito nenhum diante de Deus, ah, eu dou esmola. Não. A liberalidade é sem querer retorno, é simplesmente pelo gosto de dar. Disse isso bem claro já. Não é porque isso vai pesar para aquilo, não. Você é pecador, desesperadamente necessitado de Cristo, vai para o inferno se não se converter, como todos nós aqui íamos, mas se não se entrega a Cristo. Então fica o desafio. Você um dia vai ser trabalhado por Deus? Sim. Ele vai lhe dar dons maravilhosos de ser exercitados. Mas antes disso, torne-se um filho de Deus, ou um filho de Deus pela fé em Cristo. Ele morreu para que você pudesse receber esta fé, crer na morte dele, na ressurreição dele, na vida dele, na obra dele, crer e assim ser salvo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra aqui explicada. Obrigado por aquele que é liberal, que é generoso, que dá, que gosta. E, Senhor, pedimos paciência com os que estão aqui ainda agarrados ao dinheiro, como nos velhos tempos de carne, de paixões egoístas. Não está mais na época disso, Senhor. Não está mais na época disso. Está na época de dar. Porque tu dás. É de ti dar. Que nós te imitemos fortemente nisto. Cristo não deu dinheiro para nós, não deu alimento, não deu nem mesmo a salvação somente, mas deu a si próprio, Senhor, antes. E aí vem salvação e tantas bênçãos. Que essa igreja seja menos mesquinha, membro a membro, e muito mais liberal, financeiramente falando. Obrigado pelos que têm o dom de governo. Obrigado pelos que têm exercido esse dom aqui. E certamente com responsabilidade, como é o caso, com seriedade, pelos que se esforçam, os que têm salário e os que não têm salário, os que se dedicam de uma forma ou de outra, de uma maneira mais completa ou menos completa, mas que têm de ti este gosto, essa vontade, mais ainda a capacitação de participar diretamente na administração do governo da igreja. Que a igreja esteja sempre orando por nós, que temos essa grande responsabilidade. Como é bom, Senhor, como é bom receber dons graciosamente de ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, esse grande doador, que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Deus nos abençoe.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.